Eu pedi para vocês estarem aqui na frente agora por uma questão. Que dentro das coisas que nós falou da necessidade da libertação, foi da própria ideias do mundo espiritual, do processo de evolução, essas baboseiras todas que as religiões usam, né? Ainda bem que o mundo de regeneração está chegando e todas as religiões vão acabar, né?
Graças a
Deus. Não.
Não?
Não.
Louvado seja Deus.
Isso, pela vontade dele,
isso,
né? E pela não mais necessidade de haver. Não que ela não peça e não que ela não reaja. Elas foram necessárias durante algum tempo. Quando não for mais, não há. E da última vez que nós estivemos aqui, o Sabeu Moshi disse, da próxima vez que eu vier aqui, eu vou ter uma conversa com você, quero ter uma conversa com você e quem você quiser convidar, e todos foram convidados por ele também, sobre como ajudar os outros. Isso me foi pedido para passar para ele, para falar para ele. Porque não é de hoje que tem essa ansiedade. A ansiedade de auxiliar o próximo. Já durante algum tempo virou necessidade. A necessidade já passou, né? Agora ficou só a vontade de ajudar, né? Mas já teve um tempo que, não, eu preciso, eu tenho que fazer. Agora virou só a vontade de fazer. E eu não sei se naquela época ele já tinha a ideia de construir este pátio que ele construiu neste ano que nós falou, não é isso? Não sei se eles já tinham ideia, mas a ideia era exatamente ter esta conversa como recado para o seu trabalho, o trabalho aqui. O que eu quis deixar hoje, e por isso o tema foi exatamente este, o que eu quis deixar hoje, bem claro, a mensagem mais forte que eu quis deixar, foi a mensagem de que o mais importante para se ajudar alguém não é dar um passo de comida, não é realizar uma cura, não é resolver um problema, dar dinheiro. Acho que com a nossa conversa hoje, ficou muito claro que o mais importante é aprender a viver. Aprender a viver no sentido de passar por essa vida de uma forma amena e tranquila, de uma forma harmonizada, de uma forma feliz. Acho que ficou também bem claro que fazer lixo não tem ciência, não tem grandes dificuldades. E que pode ser feito por qualquer um. Mesmo o mais simples, aquele que para você não tem muito entendimento, mesmo o mais sábio, aquele que acha que sabe tudo, todos estão aptos a fazer isso. Porque é simples. A Fazer lixo é físico. Não requer nenhum treinamento, requer apenas prática. E a mensagem que me pediram para passar para você desde aquele tempo, para chupir essa vontade de ajudar os outros, é que você, neste passo, tenha também dia, hora, semanal, mensal, anual, mas um momento onde vocês dois, com a compreensão que têm, possam ajudar as pessoas neste processo de meditação que nós falamos. Sabe, receber as pessoas, ouvir as pessoas, conhecer a sua necessidade nesse sentido de mexer e orientá-las nesse processo de libertar-se de tudo isso que faz ela sofrer. Não estou dizendo para você não fazer mais nada do que você faz, não estou dizendo para falar de meditação, não, isso é importante também, isso dá ajuda, eu chamo isso de ponto-socorro, isso dá para você um pouco de energia para poder combater a doença. Sem essa energia, você não combate a doença. É por isso que quando nós falamos em sangue, disse, pode ter facho, pode ter isso, mas tudo isso entendido como um atendimento de urgência, de emergência, e não como um tratamento. E não se omitir em fazer também o tratamento. Essa é a mensagem que me pediram para passar para vocês. Que vocês continuem com o ponto-socorro ajudando, mas que vocês também se dediquem ao tratamento da doença. Você é médico, você sabe a diferença entre receber um paciente em 15, tirá-lo da 15 para depois tratar. É esse o processo que estão me pedindo para fazer. O processo de você receber, dar a emergência, dizer tudo bem, você agora está bem, mas olha, cuidado, você precisa tratar a doença. E o tratar a doença é isso, conversar com as pessoas, ouvir as pessoas e ajudá-las a fazer este mergulho em si mesmo, para descobrir essas causas do sofrimento e, aos poucos, passo a passo, conseguir se libertar dele. Só assim você vai poder ajudar mesmo uma pessoa. Porque é muito fácil você passar um remédio para dor. Mas se você não cura a doença, a dor volta. Então é isso que me pediram. Não estou falando de falar de Joaquim, estou lhe falando para você ajudar o outro, sem doutrina, sem regra, sem norma, mas ajudar as pessoas nesse processo de libertação, nesse processo de conseguir alcançar a coisa mais difícil do mundo, a vida simples. Que ironia, né? A vida simples é a coisa mais difícil de evitar, de se fazer. Foi por isso que nós veio aqui dessa vez, porque já estava tudo pronto, já estava na hora de chegar aqui para poder lhe passar essa mensagem. Então, é isso que me pediram para lhe dizer, e essa é a resposta daquilo que eu lhe falei um ano atrás que eu ia.
dois pode ser todo mundo aqui, né?
Mas aqui ele já tem que ser visto ao longo do tempo.
Ó, todo mundo aqui. Mas o ovo que segura todo mundo aqui são os caras.
Mas ele já tem feito isso ao longo do tempo.
São esses cactos que seguram. Veja. Pesa às vezes. Às vezes o corpo cansa do peso do ombro. Mas você nasceu para isso. Infelizmente ou felizmente, algumas encarnações, não vou nem falar pessoas, tem lixões e precisa assumir essa lixão, mesmo não querendo o destaque do lixão, mas tem a responsabilidade dela. Então, sim, todos podem ajudar, mas quem dirige o carro é Deus. Pergunta. Alguém que ainda quer perguntar alguma coisa?
Mas Joaquim, em relação ao ego, como faz para a gente desapegar desse ego e dos desejos?
Você não se desapega do ego. Você se desapega do que ele quia, não dele. Para se desapegar dele, é ele que está fechando. Não sou eu. Se o que ele está fechando está certo ou está errado, eu não chego. Só isso. Para se desapegar do desejo, ame tudo que você tem. Mesmo que o que você tenha não seja o que você gostaria de ter. Agora, se desapegar do desejo, não é não ter o desejo. O ego sempre vai criar o desejo. E você precisa dizer, tá bom, eu queria, mas não tem. A hora que tiver, tudo bem. Isso é o desapego. A liberdade, como eu disse, não é mudar a você. É ser livre de ter que seguir aquilo. Colocar?
Completando. Essa questão dos instintos, dos desejos, dos instintos, das reações sensoriais, né? Viver aqui em todas essas questões, o que tem que viver ali naquele momento e aceitar?
Não é aceitar.
Só viver.
É constatar que existe, mas não deixar aquilo de dominar.
Aí que está o ponto.
De no Bhagavad Gita. O que foi? Capítulo 2, parágrafo 2. O ser que é equânime, tanto com frio quanto com calor, lembra disso? Ou seja, o que vive o frio e o calor com a mesma emoção, é o chave. Ou seja, não é não ter frio ou não ter calor. É não morrer de frio nem de calor. Eu estou com frio, estou. Se eu tenho um casaco, eu coloco o casaco. Se eu não tenho um casaco, eu não tenho um casaco. Vou sentir frio. Agora, não vou sentir frio. Ai, meu Deus do céu, eu estou morrendo de frio. Ai, que coisa louca! Essa é a diferença. Todas as sensações inerentes à questão mental, que chama questão mental, elas existem como instrumento para você exercer o seu amor. E o seu amor não é você nem querer que não tenha frio, nem querer que tenha, nem querer ficar quente, nem ter sofrido porque está com frio. Só isso. Aprender a viver. A grande arte Eu já disse isso aqui, já falei em outro lugar. Eu acho que o que falta, e essa seria uma coisa interessante dentro desse trabalho que foi proposto, aí sou eu que estou falando, mandá-la falar, que você tivesse sentimento, uma faculdade de vida. Sabe? Você vai para a faculdade e aprende a ser médico. Você vai para outra e aprende a ser engenheiro. Aprende a ser... Mas ninguém me ensinou a viver. Me ensinou a viver no sentido de você viver essa vida em harmonia e paz. É preciso ter lugares, e este é o culto do futuro. O culto do futuro do mundo de regeneração é este, é o ensinar a viver de forma simples. O ensinar a viver liberto da matéria. Você está com filho? Ótimo. Tem um casaco? Põe. Não tem? Passa filho. E não adianta você reclamar que não é a sua reclamação que vai esquentar. É, veja, eu acho que o grande lema, a grande definição dessa faculdade de vida é o caso do Chico Xavier, do avião. Você conhece?
Turbulência, né?
Se vai morrer, morra com dignidade. Para de ficar no meu ouvido. Esse é o grande lema dessa faculdade de vida, desta escola de vida. Ensinar vocês a viver, ajudar vocês a viver com dignidade o que acontece. Ao invés de vocês se entregarem à histeria, a nervosismo, à ansiedade. O mal, hoje vocês falam que o mal é a ansiedade. Quem é ansioso? Por que alguém fica ansioso com alguma coisa?
Desejo
de ter. A ansiedade toda ela é causada porque você não aprende a viver com o que você tem. Se você aprender a viver com o que você tem, você pode estelar, cegar ou não, o que você quer, sem ansiedade. E aí para este trabalho, o que é mais importante é uma coisa. Cadê o. Poxa, com o nome do carro, agora ele vai lembrar. Uma coisa que eu falei há muitos anos, que é o único caminho para você viver uma vida simples. Só que de realidade.
Choque.
Você está com filho. Lá fora está filho. Não tem como mudar isso. Não adianta você sonhar com um casaco que não tem. Não adianta você sonhar com um velão que só vai cegar no secando. Você tem que se socar com a realidade que você tem. Sabe, essa é do doutor, viu, moço, com o nome do carro. É isso que eu tenho para hoje. Eu tenho que viver o que eu tenho para hoje. Essa é a grande ajuda que se pode dar às pessoas. Porque o grande problema das pessoas é que nenhuma delas está satisfeita com o que tem. Todo sofrimento, toda contrariedade surge quando você não está satisfeito com o que tem. E aí é preciso trabalhar não com dialética de psicologia, com isso ou com aquilo, mas da forma mais sura possível. Você trabalha agora, tá certo, você quer, mas não tem. Você quer que eu me transforme no que você quer? Você pode se transformar no que você quer? Não! Então o que, que adianta você ficar no estado que está? Esse choque é o que precisa ser dado. Sabe, eu queria que a minha filha tivesse curada, não tivesse doente, mas ela está. Doutor, o que eu posso fazer com uma pessoa que está doente? O que eu posso fazer? Se minha filha estiver doente, o que, que eu posso fazer? Levar ao médico, comprar o remédio, dar o remédio. Tudo isso pode até ajudá-lo. Não estou entrando aqui na questão. Mas tudo isso pode ajudá-lo. Agora, a minha preocupação com a saúde dela vai ajudá-lo em quê? É essa. Ah, mas peraí, se ela morrer em terra. Mas é assim, não adianta fantasiar, porque a... Moxa, você me falou uma coisa tão profunda aí. Eu vou lhe falar outra agora. A vida humana não aceita fantasia.
A vida humana o quê?
Não aceita fantasia. A vida humana é dura. E nada vai mudar isso. Então não adianta fantasiar. Que eu estou cheio de dívida. Não sei o que. Para de comprar. É porque quanto mais dívida tem, mais quer comprar. Para de comprar. Mas eu preciso. Mas você não tem. Não tem de onde tirar. Então para de comprar. Não adianta fantasiar. Não, espera um pouquinho. Pode ser que você ganhe mais. Porque isso você só vai colocar a pessoa cada vez mais na ansiedade de ter. Sabe, isso, é isso que eu chamo de choque de realidade. Viver com a realidade o possível. Viver com a realidade o que evite. E aí que vem o grande problema, doutor. A maioria dos lugares vem de fantasia.
Todos os lugares. Qual é o teu desejo, né?
Reza desde a Maria de Cato Pai Nosso, você vai te curar.
Qual é o desejo?
Todos os lugares. A maioria dos lugares vem de fantasia. Não vendo fantasia. Carnaval já passou. Você quer ver outra coisa? Nós acabamos de conversar tanta coisa, e entre as coisas que eu disse que precisa se libertar é de normas e regras. Porque toda vez, como eu disse para a moça, as normas e regras que tinham o certo, o errado, o bom, o mal, o limpo e o sujo, são gaiolas que lhe pendem. A maioria dos lugares que você vai coloca mais regra e norma para você. Não que norma de regra. Não, sabe, é muito bonito você criar normas de regra de vender fantasia. Mas a vida não se submete a isso. E com isso não se ajuda ninguém. Eu vou lhe curar. Não, eu não vou lhe curar. Nem o Cristo assumiu que ele curou alguém. Foi sua fé que ele curou. É isso que nós precisamos entender, que é ajudar os outros. Ajudar os outros não é fantasiar a vida. Não é colorir a vida. Fazer forjinho no cantinho, assim, da página, incêndio de colaçãozinho. Amor. nós fiz um trabalho desde o ano passado no São Carlos sobre atendimento a espíritos que estão em hospital, que estão perdidos e que vêm por incorporação para ser ajudados. Como numa vila de Umbanda, que você está acompanhando, aquelas coisas. E todo o trabalho eu deixei bem caro para eles. O objetivo desta conversa é acabar com aquela história. Vai para luz. Sabe, isso não ajuda ninguém a nada. Ele está na escuridão, ele não está vendo luz. Ele precisa ser ajudado a sair daquilo. A mesma coisa com vocês que estão encarnados. Não adianta se fantasiar, não adianta se embelezar as coisas. Ao pelo contrário, se precisa trazer a pessoa para a realidade. Se não tem dinheiro, não tem, aprenda a viver sem dinheiro. Não é dizer, ah, não, trabalho que você vai ter, que vai ganhar, que vai acontecer. Não existe. Isso só existe no mundo das possibilidades. Pode ser que sim, pode ser que não. Essa, vamos dizer assim, a implicação de Joaquim, dentro dessa orientação que pediram para você, dentro da organização. Tem um impacto para conversar com as pessoas, mas nesse sentido, não no sentido de, ah, oh, não, vai dar tudo certo, olha, vamos rezar aqui. Não. Traz a pessoa para a realidade. Coloca ela frente à realidade e diz para ela, não tem jeito. Até porque, vocês mesmos dizem, é a situação ruim, negativa, que lhe fortalece para que você fique mais forte para continuar vivendo, não é? Vocês não falam isso? Mas ninguém quer passar pela situação negativa. Tem uma história que diz que o moço vivia sozinho numa caverna. E Cristo chegou lá, passou por lá, e no final ele disse para o moço, eu posso lhe dar uma orientação? Pode. Todo dia você empurra aquela pedra. Não era uma pedra, era um monte, uma montanha. Tinha uma pedra grande, fincada no chão. Como foi Cristo que falou, todo dia ele ia lá e voava a pedra. Passado algum tempo, o diabo passou por lá e viu ele voando a pedra. E o diabo disse para ele, por que você está voando essa pedra? Porque Cristo disse para ele voar. Eu, idiota, você não vê que essa pedra não vai se mexer? Quantos anos você empurra essa pedra e ela não se mete? Ele tirou por uma cacada de vocês. Ele te bicou com você e você caiu. Aí o diabo foi embora, daqui a pouco isto passou. Ah, pra quê, né? O moço pulou em cima dele. Se o senhor veio aqui e mandou empurrar essa pedra, eu estou empurrando há anos e a pedra nunca se mexeu. Se eu disse que era para mexer a pedra, eu disse que era para empurrar. Agora, olha você como ela, maginho aqui, que olha como você está agora. Se você não mandar empurrar a pedra que não vai sair, ninguém vai ficar forte para viver. Filhos, eu só queria encerrar a conversa de agora falando uma coisa. Eu contei um exemplo hoje, que é da moça que foi diagnosticada com câncer e morreu. E disse que se vocês não compreenderem a impotência de vocês para agir neste mundo, nunca vão conseguir botar Deus como causa primária, conseguir se libertar das coisas. Essa questão de acreditar que você é capaz de fazer, de resolver, de mudar, ela é muito danosa para a saúde espiritual. Eu só espero que vocês não precisem passar por um diagnóstico de câncer para chegar a esse ponto. Entendam isso. Lutem contra esta ideia de todas as coisas que nós falamos, que é preciso se libertar. Lutem principalmente para se libertar deste ilusório poder de controlar a vida. A vida é um cavalo indomável. Ninguém põe cabeça nela. Pare de imaginar que vocês têm o poder de controlar a vida, de controlar o que acontece, de controlar o que o outro tem que fazer, de controlar como as coisas têm que acontecer. Se você não se libertar deste poder, nada, nada vai ser feito. Que você vai estar sempre traçando planos para fazer. Então, de todas as liberdades, a libertação que eu falei, esta é a mais importante. Libertem-se desse ilusório poder. E para isso, não precisa muita coisa não. Basta olhar a vida. Basta olhar a sua vida. Basta olhar o que você, lá atrás, quando ela garoto, quando ela jovem, tudo que você parezou para ser, cadê? Quanto você realizou daquilo? Basta olhar quantas vezes você disse, eu amo essa pessoa, eu amo aquilo, eu... cadê? Você nem sabe mais onde está, nem lembra que amou. Basta olhar todos os planos que você faz a cada dia, para aquele dia, chegar no final do dia e ver quanto do que você programou para fazer você fez. Ah, não, mas não foi culpa minha, porque subiu. Tá certo, mas se você fosse tão potente, você faria não subir. Prestem atenção nisso, filho. Sabe, eu já disse isso, a gente tem que brincar com a vida, mas ao mesmo tempo que tem que brincar com a vida, tem que levar a vida muito a sério. Por que você tem a vida que você tem hoje? Por que você vive o que você vive hoje? Não. porque você encolheu. Mas por que você encolheu essa?
Porque o que eu pensei que seria o planejamento mais...
O que você precisava.
Mais justo.
Então, tudo que você tem hoje, é o que você escolheu para hoje, porque você achava que era necessário ter. Concorda com eu? E a forma que você vive hoje, o que é? Forma que eu digo emocional, não é física, não é fazer. A forma emocional que você vive hoje é o quê?
Amar todas as
pessoas. Não. O que, que é essa forma para você?
É a minha libertação?
Não. Você não vive liberto.
É o meu desafio.
A forma que você vive, você escolheu a vida de hoje porque você sabia que precisava. Chegou aqui, você escolheu como viver aquilo. E quando você escolheu como viver aquilo, o que, que você está fazendo?
Realizando o plano que você tem.
Não.
Se dando oportunidade de aprender a amar.
Você está construindo a sua vida de amanhã. Sabe por quê, moço? Porque tudo na vida humana e fora da humana é o reflexo da exata posição espiritual sua. O dia de hoje é o reflexo do que você foi ontem. O dia de amanhã é o reflexo que você será hoje. E aí eu pergunto, como você pode ter um amanhã feliz se você não tem um hoje feliz?
Plantinho e colheita.
Plantinho e colheita. Você só colhe o que você planta. Eu estou falando isso porque dentro dessa fantasia tem muita gente que sonha que morreu, vai ficar tudo aqui, vai acabar tudo e lá vai ser tudo maravilha. É o reflexo do que você fez hoje. É o que eu disse, você leva o que tem no coração. Se você vive em agonia, você leva agonia. Você lá vai ser um espírito agoniado. Sabia que existe espírito agoniado? Se você leva mágoa, se você vive mágoa, amanhã você vai viver mágoa. Então, moço, se você quer ajudar também alguém a construir o seu futuro espiritual, sim, isso. Seu futuro espiritual está sendo construído hoje. É por isso que há necessidade desse foco total no dia de hoje. Que o dia de hoje é o alicerce do amanhã. Se alguém quer se elevar espiritualmente amanhã, tem que se elevar hoje.
Para isso não precisa de regra mesmo, não precisa de espaço, não precisa de reunião, não precisa de grupo, não precisa de nada.
Precisa de quê?
De grupos. De
não, precisa grupos. Do quê?
Não, precisa.
Precisa do quê? Precisa de amor. Se você planta, como falou o moço com o nome do carro, amoroso, amanhã você vai ter amor. Que é bem diferente de ser amado. Vamos deixar bem claro isso. É só isso.
Simples assim.
É, a coisa é simples. Vocês é que complicam.
focados no quê? Achamos que nós que fazemos?
Não.
O nós que plantamos?
Tem a capacidade de fazer.
Justamente por causa das regras.
E como vocês acham que tem a capacidade de fazer? E essa parte, se você quiser gravar na sua cabeça, grave. Você acha que tem que ser para ter, tem que ter para ser. Todo ser humano acha que tem que ser alguma coisa para ter alguma coisa. Acha que tem que ter alguma coisa para ser alguma coisa. E junta isso ao ilusório processo de agir, você está sempre querendo agir para ser, para poder ter.
Eu tenho a capacidade de agir, mesmo sabendo que não sou eu que faço.
Isso. Mesmo sabendo que você não é você que faz, que a grande maioria não sabe. Só tem informação. Saber informação são coisas diferentes.
É por isso que esse trabalho não é preocupante, não é difícil.
Uhum. Trabalho muito soltinho e sozinho, né, Pai Joaquim? Porque se eu saio daqui, igual o senhor falou, e o mundo humano pede uma postura, né, uma forma de conduta. Aí eu entro com uma fila, as pessoas passam na frente, a mente humana vai raciocinar. Passou na minha frente. Ou alguém vai te ajudar a lembrar, humano. Ó, oh, rapaz, passou na sua frente. E aí sozinho, interno, não preciso falar nada para o outro nem para ninguém, mas internamente eu tenho que estar atento a esse processo da mente, para lá dentro eu ter a escolha simplesmente de amar.
Exatamente. Deixa ele, deve estar com perto. É, pode ser que a mãe dele esteja passando mal. Sei lá, inventa qualquer coisa.
Você vê que é um raciocínio que as pessoas têm que levar o espírito para a matéria, e não mais a matéria vai viver o espírito, a música para o espírito.
Uma vez eles saíram de casa para fazer o trabalho e esqueceu o casaco. Estava fino. Aí tiveram que voltar. Aí minha filha brigou com ele. Você esqueceu o casaco. Já não perde a cabeça porque está em cima do pecoso. Aquela coisa de sempre. Pegaram a estrada, chegaram no lugar que o caminhão tinha acabado de cair. Do outro lado da rua. Se ele não tivesse voltado. Então, é para voltar? Vamos voltar. Não é para voltar? Vamos voltar. Agora vocês falaram uma coisa todos. E a última coisa mesmo, duro, vou deixar vocês descansarem. E que é importante para você. E que tem que ser o início do tratamento de qualquer um. É fácil. É simples. É simples, é fácil. Mas precisa de uma coisa. Qual é? Sem essa coisa, você não faz. Não. 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 Não adianta, pode falar que eu vou dizer não. Querer o quê? Querer ser feliz. Só vai ser feliz quem quiser ser feliz. Então o início do tratamento é esse. Você quer ser feliz ou quer falar de sentir filho? É preciso trazer a pessoa, a mente, vamos dizer assim, da pessoa, aquilo que ela diz, que todos aqui dizem, eu quero ser feliz. Só que vem a mente e vai colocando um monte de coisa acima disso. E você tem que trazer isso para cima. Não, eu quero ser feliz. Então, sinta filho. Sem reclamar do filho. Porque enquanto você reclamar, você não vai ser feliz. Isso é um trabalho para fazer com vocês. Cada um consigo mesmo. Na hora que sentir a contrariedade, na hora que não gostar de alguma coisa, diga para si mesmo, eu quero ser feliz ou eu quero resolver isso? Eu quero ser feliz ou quero ter razão? Eu quero ser feliz ou prefiro ganhar na loteria? Faço esse trabalho com você só para te lembrar que o seu compromisso com você mesmo é ser feliz. Se você não trouxer essa felicidade para cima de todas as outras coisas, dificilmente a pessoa se liberta do tem que ser para ter, tem que ter para ser. Que o mais que você quiser, precisar, nós estamos à disposição sempre.
É, a primeira vez que você veio aqui em Berlândia, que eu fui ouvir sua palestra, você falou assim que há 10 anos, 9 anos, você falava que você larga a corda. E já tem, eu acho que 10 anos que eu te ouvi falando isso. E hoje aqui, eu só escutei você falando isso para mim, né? Porque nesses 10 anos eu percebi que o problema que eu sou para mim mesma, por querer controlar as coisas e o grau de sofrimento que eu acabo vivendo por isso. Então, assim, foi muito importante estar aqui hoje.
E o mais importante, a corda mais importante, é o seu trabalho, né? Que deveria ser um meio de vida, para você estar se transformando em um meio de morte. Porque você quer dizer como tem que trabalhar. E não sei se você lembra, a minha filha um dia assumiu uma posição de chefia. É que elas trabalham no mesmo lugar, né? Não na mesma cidade, mas a mesma coisa. A minha filha assumiu uma posição de chefia. Aí passou um tempo, ela disse para mim assim, bem choque de realidade. Ela disse para eu assim, Joaquim, eu estou desesperada. Disse, por quê? Não dá tempo de fazer tudo. Eu faço uma, aparece três. Eu não estou conseguindo. Aí eu disse, eu sou incapaz. Eu disse, não, se você não está conseguindo, entra mais cedo, sai mais tarde. Se concentra mais durante o dia, entra mais cedo e entra mais tarde. Sai mais tarde. Aí você vai ter mais tempo, vai fazer mais coisa e vai conseguir. Boa ideia, bem deixado. Passou um mês inteiro entrando mais cedo, saindo mais tarde, trabalhando que nem uma besta. Depois de um mês ela disse para eu, Joaquim, não está dando certo. Eu não consigo. Eu sou incapaz mesmo. Eu disse, moço, você não está trabalhando mais? Estou. Então eu tenho uma coisa. Não é para fazer o que você quer. Se você entra mais cedo, sai mais tarde, está dando duro, e mesmo assim não consegue fazer todo o trabalho que tem, isso é sinal que não é para você fazer todo o trabalho que tem. Faça o que você fizer e vá para casa tranquila. Não fique o tempo inteiro levantando para ir conversar, para ir brincar, mas concentre seu trabalho. Dê o máximo de si. Não fez, é porque não era para fazer. Este cocheiro, este pode ajudar lá com a corda. Pergunta. Então vamos acabando nossa conversa de hoje. Eu vou pedir a vocês um favor, de se vocês puderem levantar, todo mundo dá a mão. Façam algo que vocês não fazem normalmente. Dê a mão por. Neste momento, tentem limpamento de vocês. Tentem não pensar em nada. Deixe a música entrar, passar por você e sair com a pessoa do ar. Cada vez mais de viver a sua glória, a felicidade que você tem prometido. Ajude-nos, Pai, e mantemos a determinação que nós decidimos ter. Ajude-nos a sustentá-los para que possamos cada dia mais estar em conexão com esse seu universo.
Let's go.